convidado.
Na Tunísia já são conhecidos os dois candidatos que vão disputar a segunda volta das eleições presidenciais, que devem ter lugar no próximo mês de outubro. O escrutínio vai opor o académico conservador Kaid Saied, que obteve 18,4% dos votos, ao magnata da comunicação social Nabil Karoui, detido preventivamente por alegada corrupção, que conquistou 15,5% dos sufrágios. Ivo Sobral, professor de Relações Internacionais na Universidade de Abu Dhabi, reconhece que estes resultados representam um novo capítulo na história tunisina.
Os dois têm, de facto, um perfil bastante inovador para a Tunísia. Um deles, pelo menos, tem um perfil de um político fora do que é expectável no Norte de África, uma pessoa com grandes estudos, um especialista em direito, que fez uma campanha com poucos fundos financeiros, uma pessoa que deu, inclusive, aulas no meio da rua para preparar livremente as pessoas para terem uma compreensão do sistema democrático contemporâneo. E da outra parte, temos um magnata dos média, um pouco ao estilo dos mídia italianos e onde, de facto, é bastante inovador para o Norte de África.
Kaid Saied é um académico favorável à pena de morte e contra os homossexuais. Caso vença as eleições, não será um retrocesso?
O perfil também é um perfil populista. Temos que pensar que ele tem que ganhar eleições. E a Tunísia ainda não tem, vai demorar muitas décadas na mesma. O mesmo aconteceu com a Espanha, com a Itália, com a Grécia e com Portugal, para ganhar a suficiente capacidade para ter um discurso político diferente, um bocado mais sofisticado. Portanto, neste momento, temos um candidato que abraça a população e tenta ser o mais popular possível. Esses dois temas são dois temas que lhe vão garantir bastantes votos. Nós temos que isolar um pouco tanto os discursos políticos do que da realidade. É algo que temos que ver nesta ótica. Agora, não saberemos o que será depois, obviamente, implementado no terreno, se ele ganhar as eleições, que não é ainda expectável.
Claro. Relativamente ao segundo candidato, Nabil Karoui, o magnata da comunicação social, detido depois de 23 de agosto, por supostos casos de corrupção, ele que fez campanha através da cadeia, como é que se pode eleger alguém que está na prisão?
Pode acontecer. E depois, é o que eu digo, neste momento a Tunísia está a fazer um salto qualitativo muito grande no futuro e é normal que este tipo de anomalias que nos podem parecer caricatas, mas que se olharmos para a nossa história recente europeia, iremos, obviamente, encontrar o ex-primeiro-ministro Berlusconi, que foi condenado muitas vezes em tribunal e que milagrosamente escapou apenas de prisão. Nós olhamos, inclusive, para Portugal, já não ter ganho eleições depois, também temos o primeiro-ministro que foi detido.
José Sócrates.
Portanto, não é nada novo no nosso panorama mediterrâneo, onde está inserida a Tunísia.
De fora da segunda volta ficaram os candidatos do Unida Túnez, do Enabá, partidos históricos. Isto demonstra que os tunisinos estão desacreditados dos políticos que conduziram o país nos últimos anos?
Exatamente. É um volte-face completo. É um basta a fundamentalismos islâmicos e ainda um basta a muitos partidos de esquerda, que é algo também bastante curioso que existia na Tunísia, mas ditos partidos populares de esquerda. Mas no que diz respeito ao radicalismo islâmico, é algo completamente novo e que é um volte-face considerável na política tunisina, sem dúvida. E prova que a Tunísia lentamente está a atingir uma maturidade democrática que poderá ser muito parecida a Portugal nos anos 80, ou Espanha nos anos 80 e 90, e ainda para mais a Itália dos anos 90 e a própria Grécia.
A maturidade democrática de que falava também pode ser provada através do facto nestas eleições. Pela primeira vez houve um debate entre os 26 candidatos, havia duas mulheres, havia um homossexual.
Tunísia é uma sociedade cosmopolita que abraça, apesar de tudo, a diversidade. E uma dessas mesmas diversidades poderá ser, obviamente, a inclusão. das mulheres na política e que irá ainda aumentar no futuro, com muitos dos candidatos já a propor particularmente mulheres para posições cimeiras. Agora vamos esperar que as concretizem.
Sem observadores da União Europeia que acompanharam a votação, nas 41 assembleias de votos espalhadas pelos 27 distritos regionais elogiaram o clima de normalidade. Nesta primeira volta é um sinal de que os tunisinos estão determinados em continuar a revolução num quadro de legitimidade?
Bem, existem vários traumatismos na sociedade tunisina. Esses traumatismos continuam a ser, obviamente, vistos no que está a acontecer em termos de candidatos, no próprio processo democrático. Existe uma vontade popular de limpar várias das estruturas políticas de tentações do passado em dominar. A questão da anticorrupção é muito forte na Tunísia porque, de facto, sofreram um traumatismo de várias décadas e de um passado recente onde a corrupção foi algo, de facto, avassalador para o país e os tunisinos continuam, neste momento, a pagar por esses mesmos erros.
O que é que se pode esperar nesta segunda volta?
As eleições da Tunísia são, de facto, um pouco uma roleta russa. Não se sabe muito bem onde irá calhar. Os dois candidatos têm um perfil completamente diferente, que é um espelho da divisão enorme que existe na sociedade tunisina. Também o caráter popular de um, obviamente, choca imensamente com o caráter popular, mas elitista do outro, uma modernidade contra um sistema conservador, mas é mesmo assim que o processo democrático funciona.
Análise de Ivo Sobral, professor de Relações Internacionais na Universidade de Abu Dhabi.